modificações em relação ao time que foi até o Paraná e bateu o Atlético por 2-0 na última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir dois jogadores aqui na Jovem Pan. Começando, os dois foram convocados para defender a seleção olímpica no torneio de Toulon. E começando pelo Pedrinho, ele fala justamente por ter sido convocado pelo técnico André Jardine para o torneio que vai acontecer na França e ele sendo convocado ao lado do melhor amigo dele, do Matheus Vital. Olá. Vamos ouvir o Pedrinho.
Uma convocação dessa é um momento especial, não só para mim, como para ele também. Falei ainda mais, ficou melhor ainda por estar indo ao lado dele, um cara que, um amigo que me ajuda no dia a dia, a gente conversa bastante sobre tudo, então fico feliz. Ele sabe que a felicidade dele acaba sendo a minha felicidade, então é um momento muito importante para a gente estar sendo convocado. É uma alegria enorme, ainda mais poder estar indo ao lado dele, fico mais feliz ainda.
Aí o Pedrinho, o Corinthians, teve o jogo confirmado contra o São Paulo, domingo, às 7 horas da noite, na Arena Itaquera. A partida poderia ser adiada, mudar o horário, isso porque a PM pediu essa modificação. O Santos vai receber o Internacional na Vila Belmiro. A sede da principal torcida organizada do Santos fica na Zona Leste. As torcedores poderiam se encontrar ou podem se encontrar no metrô na CPTM, só que o Ministério Público não acatou esse pedido da PM. Jogo, portanto, entre Corinthians e São Paulo confirmado para esse domingo às 7 horas da noite. Matheus Vital também conversou com a imprensa e falou sobre o jogo diante do Lara pela Sul-Americana na quinta-feira e o clássico diante do São Paulo domingo pelo Campeonato Brasileiro.
Os dois jogos são muito importantes. Primeiro é um jogo de mata-mata, onde você começar bem os primeiros 90 minutos é muito importante. A gente sabe que a dificuldade de jogar na Venezuela, por mais que no ano passado fizemos um resultado elástico, a gente sabe que é difícil, por conta da viagem, o desgaste total. E um final de semana, por conta de um clássico, né? Sendo um clássico e por mais um jogo do Campeonato Brasileiro, um campeonato tão disputado. Então, cada jogo é uma final, que a gente fala que os três pontos são muito importantes. Então, os dois jogos são muito importantes para o nosso decorrer de temporada.
Aí então a participação de Matheus Vital e de Pedrinho. Uma última informação para encerrar: a rescisão do Everaldo com o Velo Clube já apareceu no BID, no Boletim Informativo Diário, para quem estiver acompanhando aqui o Camisa 10 com imagem, tem inclusive já fotinho do Everaldo com a camisa do Timão, com a camisa do Corinthians. Ele será o 13º reforço do Corinthians aí para a temporada e logo mais deve ser anunciado oficialmente. Márcio Espínculo, Tebas, Bruno, amigos do Camisa.
Valeu, André.
Abraço.
O Everaldo vem pra resolver, vem pra somar só, vem pra ajudar. Acha que ele, até que ponto esse reforço vai ser bom?
Eu acho que ele vai ser útil ao Corinthians, assim, é bem diferente, por exemplo, do André Luiz, do Gustavo Mosquito, que foram os que chegaram e já foram emprestados. O Everaldo é um bom jogador, tava jogando no time de Série A, que é o Fluminense, é uma posição que o Corinthians tem pouca gente, jogador rápido de lado. Eu acho que ele vai ser útil, sim, pode até, e depende muito do desempenho dele, pode até cavar um espaço aí no time titular do Corinthians. É um bom reforço pro Corinthians, sim.
Pra fechar o Camisa, então, pra fechar esse Pimpolo, né? Daniel Alves, né? Sempre figuraço Daniel Alves, convocado pra Copa América, inclusive, foi fantasiado de SAMU pro lançamento do perfume.
De SAMU? De quem atende aí na rua, de ambulância, essas coisas?
Ué, do que ele foi fantasiado?
Não, o que que ele foi de SAMU?
Vamos acompanhar aí, vamos acompanhar.
O perfume do Neymar?
Ah, não entendi também, vamos acompanhar.
Olha que charo.
Que beleza, hein?
Tá com o colete dos atendentes do SAMU.
É o perfume do Neymar, né?
Tá bonito.
Ele é meio doido, hein, Espinho? Ele é meio doido, esse. Hein?
Pô, nas festas aí da FIFA, tá? Ele vai com paletó todo florido, cheio de brilho, essa coisa toda. Agora pegou o colete do SAMU.
É, ele tem um estilo diferenciado, né?
Será que se alguém passasse mal do lado dele, ele irá fazer um atendimento, uma massagem?
Não duvide. Ele tem um estilo diferente, né? O Daniel, ele tem um gosto um pouco diferente nas roupas dele.
Você é mais conservador nas festas, Bruno Prado? Você usa?
Ah, assim? Não, eu jamais usaria uma roupa dessa.
É?
Não, não dá, né? Mas o cara quer usar, ele usa, problema dele. Mas eu não usaria, não.
Você meteria um desse aí, Bruno? Ou até...
Ah, eu sou surpreendente, né, Pimpolo? Mas acho que não, acho que eu ficaria mais comportado.
É?
É, eu acho.
Tchau, Tebas, um abraço.
Valeu, Espinho, um abraço, tchau, tchau.
Tchau, Bruno.
Tchau, até mais.
Vem aí o Esporte Discussão, valeu, galera, tchau.
No coração, tô na interrogação, espero ainda o dia inteiro. Se a saudade fosse procurar, já pedi pra ela.
Arquibancada JP, futebol e bom humor em um só programa pra você. acesse jp.com.br/arquibancadajp.
Olá, rapaziada, grande abraço pra vocês. Olha, o Esporte Discussão está começando. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de Copa do Brasil, né? Hoje tem jogo legal, né, Jagonzito? Tem o São Paulo jogando, tem o Palmeiras jogando, enfim, tudo pra você.
Hã? Um dentro e um fora.
É, Palmeiras, o Palmeiras vai jogar com um time de Série C, né, rapaz?
Sampaio Correia.
Tem obrigação de atropelar, né? Então, o André Ranieri chegando também. Olha só, pode passar aí, André. Isso, senta, meu filho. Isso. Depois você toma o vermelho e não sabe por quê. Nós já estamos aí, você sabe como, né?
Não, é amarelo, não, isso aí é sem inflação, é pra amarelo.
Problema de memória. André Ranieri, tá aqui José Manuel de Barros.
Tamo junto.
Tá aqui Gabriel Dias. Boa. E o nosso Giovanni Chacon.
Grande Nilson.
O nosso Chaconzito no Esporte em Discussão, só começando pra você. Muitos temas, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, vamos falar de seleção, vamos falar de Comebol, tem muita coisa pra se falar. E como é que o povo fala com a gente, Chaconzito?
No Twitter, com a hashtag Esporte em Discussão, você entra lá, twitter.com, usa a hashtag Esporte em Discussão, deixa sua mensagem e aí a gente lê para colocar na mesa o assunto para ser debatido.
Até o Bolsonaro, que gosta de um Twitter, pode falar conosco.
É, usando a hashtag Esporte em Discussão, qualquer um pode participar.
Legal, legal.
Todos os cantos do mundo.
Diga lá, meu caro Chaconzito.
Do planeta bola, como diria
José Manuel de Barros. Chaconzito, o que nós vamos começar falando?
Começar falando do Palmeiras. Joga fora de casa, joga lá no Maranhão contra o Sampaio Correa, recebendo muitos aplausos. O Palmeiras, Felipão, diz que está um pouco preocupado com o excesso de elogios. Vocês concordam com isso?
Felipão preocupado com excesso de elogios. Vou começar com o meu amigo Zé Manuel de Barros. E aí, Zé?
Eu acho que pela experiência do elenco que ele tem, não deveria, mas ele tá lá no dia a dia, ele conhece os caras. Se ele falou isso, é porque ele sente que os caras pisam em ovos quando são muito elogiados. Ele não tá lá no dia a dia dos caras? Se ele tá preocupado, é porque ele acha que os jogadores que ele tem não são muito afeitos à humildade ali, a ignorar os elogios. São meio, reagem às críticas e aos elogios. Ou seja, e tem jogador que é assim mesmo. Quando é muito criticado, o cara se explica. Dá um jeito de correr mais, não sei o quê. Quando é muito elogiado, deita na sombra. Sabe o que é? Deita na sombra?
Deita na sombra.
Né? Aquele boi bem preguiçoso.
Isso.
Você quer lá do interior que
ele
que
nem eu? Vai procurar uma árvore bem frondosa.
É, fica deitado o dia inteiro.
O boi vai
na sombra.
Lá e não vai em qualquer árvore. É. Vai numa árvore bem frondosa.
Pois é, então tem jogador que é assim. É muito elogiado, deita na sombra. É. Já não corre, não sei o quê. Se o Felipão falou. É porque ele vai precisar chegar no vestiário antes do jogo e falar, ó, rapaziada, o negócio é o seguinte, tá todo mundo elogiando, ó, mas menos, os caras são assim, às vezes criticam demais, às vezes elogiam demais, tem que manter o pé no chão e fazer aquilo que foi treinado, e entrar com, respeitar o adversário, você começou falando aí, é time de Série C, é moleza, é não sei o quê, menos, mais humildade, vamos respeitar o adversário e correr, senão não ganha não.
É isso aí, diga lá, Gabriel.
É, eu acho que, aliás, tá a festa, né, a torcida do Sampaio Corrêa recebendo o Palmeiras lá no aeroporto, a torcida do Palmeiras recebendo o time lá no aeroporto. Eu acho que o Felipão falou isso mais pra dar uma blindagem no elenco. O Palmeiras hoje, no futebol paulista especificamente, é o time que tem sido o menos contestado, principalmente pelos resultados. Às vezes não me agrada muito a forma como joga, mas tem conquistado resultados muito importantes, é líder do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Sampaio Corrêa, que realmente não é uma equipe que está não vai jogar de igual para igual contra o Palmeiras. Então, tem grande chance de vencer o jogo já hoje fora de casa. O elenco do Palmeiras também é grande, serve para esses jogos da Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro, sem que os jogadores se cansem tão rápido. Acho que essa frase do Felipão é mais para dar uma blindagem quando as possíveis derrotas surgirem.
Ô André, você sabe que eu estava ouvindo, quem que eu estava ouvindo ontem falar? Acho que foi o Neto que estava falando sobre isso. E ele tinha razão do que ele estava falando, rapaz. Ele falou assim, ó, presta atenção. Olha quantos gols tomou o Santos esse ano. Um monte mesmo. Olha quantos gols tomou o Palmeiras. Acho que uma coisa mínima de gols tomou o Palmeiras esse ano. Veja quantos gols marcou o Santos e veja quantos gols marcou o Palmeiras. Quem é o time mais equilibrado? Quem é o mais equilibrado? É o Palmeiras. Indiscutivelmente. Se você for analisar friamente, você percebe que o equilíbrio maior é do Palmeiras, porque o Palmeiras marca muitos gols, é líder. Quando estava empatado em número de pontos, saldo de gols, o Palmeiras era líder. É, não toma gols do time do Palmeiras. Esse negócio de jogar feio, jogar bonito, é muito relativo, hein, meu amigo André?
Ô Nilson, outro dia eu li um texto que fala sobre, acho que a expressão era professorismo, né? E o que que falava esse texto? Que tem muita gente que analisa o time de acordo com o gosto pessoal. É. Então, por exemplo, eu gosto do futebol de passe, de toque de bola, de jogada bem construída, e por mais que o outro time que joga de uma forma diferente seja eficiente, eu vou falar que é ruim, quando na verdade não é. Eu acho que assim, a análise ela tem que ser feita, Nilson, de acordo com a efetividade de cada estilo de jogo.
Ah, e o Palmeiras tá efetivo demais, né, gente?
É o time mais equilibrado, é o time mais efetivo. O Sampaoli, o Bruno Prado destacou no último jogo do Palmeiras, que foi a goleada em cima do Santos, uma coisa muito interessante que o Sampaoli falou. É um time muito forte nas duas áreas, e é verdade, o Palmeiras se defende como poucos, tem uma defesa muito sólida e é muito letal quando ataca. É, então não dá pra criticar uma equipe, você não pode colocar o seu gosto, pessoal. Gosto de ver o Guardiola, futebol envolvente, a bola passa pelos 11 jogadores do time. Você não pode deixar que isso te afete na análise em relação a um futebol que é bem jogado, sim. O do Palmeiras é um futebol muito bem jogado, muito bem efetivo. O Dudu deu 3 assistências. Você tem o Dudu, você tem o Zé Rafael, que tá jogando muito. Felipe Melo, melhor 5 do futebol brasileiro na atualidade, distribuindo a bola como ninguém, ganhando todas de cabeça lá atrás. É, não, não dá para você desmerecer o time do Palmeiras.
Onde eu, senhor André, meus amigos, essa comparação de Palmeiras e Santos, há um desequilíbrio hoje depois do jogo de sábado. Se você pegar só a campanha do Campeonato Brasileiro, as campanhas eram muito equilibradas. Se você vai colocar dos gols sofridos pelo Santos, você vai tira 4 para você ver o que fica. E tira 4 dos gols marcados pelo Palmeiras. Tem que colocar? Tem que colocar. Mas então, houve um desequilíbrio a partir desse jogo. E o Santos tem dessas coisas. Como do Campeonato Paulista lá no Ituano e tal.
Não, gols sofridos é uma barbaridade a margem que tem o Palmeiras.
Então, não, no Campeonato Brasileiro...
E no Brasileiro é o melhor ataque,
eu tô
melhor
pegando
defesa.
Só o Campeonato Brasileiro aqui, que é o número mais fácil que eu achei aqui, que eu tenho preguiça, não dá tempo de ficar procurando muito aqui. Palmeiras tomou um gol e o Santos tomou 6. Tira 4, 2. Santos 2, Palmeiras 1. Gols marcados, Palmeiras 12, Santos 7. Tira 4 do jogo de sábado... 8-7. É. Até o jogo de sábado, tava meio equilibrada a coisa. Agora, quem é que tinha que tá muito melhor? Os dois elencos e ver quem é que tinha que tá muito melhor.
Você pegou só o Campeonato Brasileiro. Só. Porque se você for computar o ano todo, é uma margem absurda que tem de gols sofridos do Santos e o Palmeiras.
Mas é estilo de jogo, né? O Palmeiras, ele joga mesmo pra se defender um pouco mais. A primeira coisa que ele faz é se defender. Ele é um time que marca mais. Ele é um time que toma poucos gols. O Santos, não. É 8-80. Ou faz muitos gols e ganha, ou toma um monte de gols na hora que perde. É questão de estilo, é. Vamos ver lá na frente como os dois vão terminar. Mas eu não sei se é muito justo essa comparação. Se você comparar Palmeiras com Santos, você tem que exigir que o Palmeiras faça a melhor campanha mesmo. Porque olha o elenco do Palmeiras... Olha o elenco do Santos, olha a duração do trabalho do Felipão, olha a duração do trabalho do Sampaoli. Quem é que tem que fazer melhor? Quem é que tem que fazer mais?
Mas tá fazendo, Zé. Mas tá fazendo, mas tem que fazer mais do que tá fazendo?
O Palmeiras?
Você consegue ver algum concorrente? Você consegue ver algum concorrente pro Palmeiras no brasileiro? Eu não consigo ver.
Até o jogo de sábado, o Palmeiras tinha que jogar mais. Números, beleza. Pontos conquistados, tá, beleza. Mas assim... tinha que fazer mais.
Mas jogar mais em que sentido? A proposta do Palmeiras
jogar
é essa.
Jogar igual sábado. O que o Palmeiras jogou sábado, pra mim, maravilha. Eu já tinha parado de criticar em cima dos gols.
Mas você concorda que sábado o Palmeiras, ele jogou exatamente da mesma forma que ele sempre joga, só que com muito mais intensidade.
Jogou mais. Isso.
Mais intensidade.
Você achou,
deu
você,
certo, a
você
bola colocou... entrou, fez um gol rápido.
A palavra-chave é essa. Intensidade. Foi um Palmeiras diferente. Foi um Palmeiras que foi pra cima, tentou ganhar. O jogo do CSA, sabe por que ele não ganhou? Ele empatou lá? Sabe por que ele não ganhou?
Não,
faltou,
não sei.
Vontade de ganhar, intensidade, ir pra cima. Ele fez um gol e deitou na sombra, como a gente falou agora há pouco. Então tava faltando isso que ele fez sábado. Se o Palmeiras fizer o que fez sábado em todos os jogos, não sei se é possível, não tem pra ninguém.
Fez contra o Atlético também, venceu fora, 2-0.
Foi uma grande vitória também, ou seja, já vinha numa ascendente. Mas sábado eu achei que ele atingiu
todo, todos os times, atingir. Eles vão fazer melhores e piores jogos, jogos com mais intensidade, com menos intensidade.
Sábado, normal. Vocês só estão esquecendo de um detalhe importante. O Palmeiras teve uma colaboração muito grande do Sampaoli. Mas muito grande. Meu Deus do céu. Quando veio o time do Santos, eu falei pro Bruno, nossa, como facilitou a vida do Santos aqui, do Palmeiras. Como o Santos tá, como o São Paulo. Porque escalou muito
mal. Eu acho que não foi porque escalou mal, não. Porque jogou mal.
Nossa senhora.
Quando escalou muito mal. Quando o São Paulo botou um time diferente contra o Grêmio e ganhou, ninguém
reclamou. Mas não tem essa de diferente. Você pegar o Pituca, que é um grande jogador de meio campo, você bota o cara na lateral esquerda, você tem um jogador...
Já fiz várias vezes.
Você tem um jogador como o Jorge, você não põe jogar. Você tem o Vitor Ferraz, que tava voando.
Mas aí quando o São Paulo muda o time e ganha,
você não põe jogar. O Rodrigo não sabe. Não, não, eu não gosto muito de invencionismo. A gente baba ovo para invencionismo. Eu não estou dizendo que ele é um mau técnico. Não é isso, não.
Mas você está cornetando.
Eu, lógico que eu vou cornetar. É óbio.
Mas quando ele faz, segue o estilo dele.
O invencionismo no futebol, às vezes leva o que aconteceu no sábado. O Santos não existiu sábado. Até o Bruno Prado, que é radical.
Mas
que
não
é
existiu, São Paulo, por culpa dele, o Palmeiras não deixou.
Não, não existiu.
Você não tá também, dando valor ao que o Palmeiras
não,
fez.
Não,
o Palmeiras
dando,
sufocou,
não. A questão aí é o São Paulo que errou.
Não, eu acho que não.
Ele errou
a questão
bastante.
Aí é que o Palmeiras jogou demais. Palmeiras deu aquela resposta que todo mundo cobrava. Ele tinha que jogar isso aí, a maioria dos jogos, pelo menos. Eu sei que não dá pra jogar todo jogo assim... Mas assim,
e o Santos jogou
nessa
de menos,
intensidade, hein? O Santos jogou de menos, mas eu não acho que é por causa das mudanças do Sampaoli, porque ele faz isso desde quando chegou. Ele muda todo jogo, e às vezes dá certo, raramente não dá. Entendeu? Mas eu acho que méritos do Palmeiras nesse jogo de
Diga lá, Gabriel, quer acrescentar alguma coisa?
Não, é que dessa vez ele falou que os jogadores não estavam 100%, né? O jogo contra o Grêmio ele colocou o Vitor Ferraz como titular, já faz uma grande diferença ali pela lateral. Jogo contra o Palmeiras, o Ferraz entrou depois, quando o jogo já estava praticamente perdido. Eu acho que teve um pouco de culpa do Sampaoli também. Ele colocou alguns jogadores com aquela desculpa que não estavam 100%, né? Acho que isso deu uma grande alterada no jogo, principalmente porque o Palmeiras fez dois gols muito rápidos, né?
Então, por que ele fez dois muito rápidos? Foi lá na frente, sufocou. O André tava lá.
Porque o Santos, tá porque atrás o Santos do foi gol, mais escalado.
De pertinho.
Zé, o Santos foi muito mais escalado.
André, fala a verdade. O Palmeiras pode foi falar no cangote a verdade. Do Santos e não deixou o Santos respirar? Que fez 2x0? Fala a verdade.
A questão que eu acho que tem que ser colocada é que assim, a gente criou um nível de exigência muito grande com o Santos do Sampaoli, porque vem jogando bem em muitos jogos, né? Ele vem conseguindo. Ele vem conseguindo tirar leite de pedra, né? Como a gente diz. A gente tem que levar em consideração que o Palmeiras ele tem jogadores muito melhores, ele é um time mais pronto, que tem mais tempo já que está sendo maturado, não perde no Campeonato Brasileiro desde o ano passado. E o Santos, o que o Sampaoli fez é que nem o Aguirre chegou no São Paulo, o São Paulo estava em último, aí colocou na primeira colocação. Quando caiu para terceiro, o Aguirre não serve mais, porque estava em primeiro, agora está... Mas esqueceram que estava lá atrás o São Paulo. O Santos, a gente não pode esquecer que o Santos, quando começou o ano, era nossa, Jean Mota, olha o time dos caras, Derlis Gonzalez, fulano, Beltrano, era um time que ninguém dava nada, e o Sampaoli conseguiu tornar esse time competitivo, só que a gente não pode esquecer que o Palmeiras é muito melhor, jogador por jogador, tecnicamente
agora,
o time mais
pronto. É por isso que essa comparação, você tem que levar em conta a diferença de potencial dos times.
Vamos voltar ao tema, que o tema é o seguinte, eu não concordo com essa história do Filipão, o cara que é rodado, ele não vai ficar preocupado com crítico ou com elogio. Ah, eu acho isso. Eu sou que nem bolo. Sabe como é que é bolo?
Como é que é bolo?
Quanto mais eu bato em mim, mais eu cresço.
Não,
minha vida inteira foi assim.
É assim.
Eu gosto de desafio. Eu gosto que o cara bata.
É.
Entendeu? Quanto mais eu... Então, quer dizer, tem gente não. Tem gente que tem uma crítica e o cara já se abate.
Isso.
Acha que é uma tragédia. Eu não. Bateu, eu cresço mesmo. É
por isso que o Felipe deve ter falado isso, ó. Porque ele sente que os jogadores, se forem muito elogiados,
um monte de jogador rodado,
será
experiente.
Que por isso?
Os caras estão preocupados, pô. Os caras estão preocupados agora se tá elogio demais, elogio de menos. Os caras têm que treinar, jogar um bom futebol, ir pra cima e acabou.
Mas assim, você conhece o Felipão faz muito tempo, né, Nilson?
Conheço.
Ele sempre não deu um jeito. Quando a coisa não tá boa, ele fala que a culpa é da imprensa, arruma uma confusãozinha aqui, um negocinho ali pra desviar a atenção, aquela coisa toda. O Felipão gosta de trabalhar esse, vamos dizer, esse psicológico aí, essa coisa anímica do jogador. Qual é a palavra da moda moderna aí, André?
É isso aí, a questão anímica. Ainda em relação ao Felipão.
Estou anímico?
É o jeito anímico de ser.
Anímico é bom.
Ainda sobre em relação ao Felipão.
Como é que está o seu anímico, Ranieri?
Tá nota 6,5 para 6.
Não. Sobe o seu anímico.
Mas pra subir a gente te critica ou elogia?
Sobe o seu anímico,
como é que faz?
Não sei.
Vai.
Depois eu complemento. Eu vi um vídeo do Drauzio Varella falando sobre essa questão anímica que eu achei interessante. Mas falando sobre o Felipão, que você disse, na coletiva, a Jovem Pan perguntou pra ele o seguinte, né? Um dos jogadores do Palmeiras na saída do gramado, se eu não me engano, foi o Diogo Barbosa. Ele deu uma ironizada, ele falou assim, o futebol efetivo contra o futebol bonito, né? E aí eu fiquei pensando, falei, será que de alguma forma isso incomoda os jogadores do Palmeiras, tem tanta qualidade?
É verdade.
Eles podem ter entrado mais mordidos, né? Então, vamos mostrar pra esses caras como é que joga.
E aí, o que a gente fez? Perguntamos sobre isso pro Felipão na coletiva. E o Felipão, ele não se mostrou nem um pouco incomodado com isso. Eu acho que pela malandragem que ele tem, pela experiência que ele tem, que fale que os outros são melhores mesmo, deixa aqui, a gente não é o time que joga bonito? Beleza, estamos ganhando. Palmeiras já começou brasileiro, já está abrindo margem para os outros times.
Eu acho Palmeiras o grande favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. Já estamos na quinta rodada, já estou achando isso, que o Palmeiras é o grande favorito para ganhar o Brasileiro.
Qual concorrente?
Você veja, o Grêmio, que é um concorrente direto, está 11 pontos atrás, não é isso? Você tirar 11 pontos de um clube de menor expressão técnica, é uma coisa. Agora, você tirar 11 pontos do Palmeiras, não é fácil, né, Chaconzito?
Não, complicado.
O que que o povo tá falando, Chaconzito?
O pessoal tá falando aqui, participando com a hashtag
Esporte Discussão. Qual é o estado anímico do Chaconzito?
Pô, animicamente tá sempre bem. Ela é, Chaconzito.
É o estado anímico do Chaconzito.
Então fala, Chaconzito. O povo fala e eu quero ver você o que fala também.
Com a hashtag Esporte em Discussão aqui no Twitter, o pessoal participando, o Marcelo Buna fala aqui, o estádio aqui em São Luís fica perto do bairro Alemanha. Estão dizendo que o Felipão está com medo do 7-1. O José Borim fala, vocês estão esquecendo que contra o CSA quem jogou foi o time reserva do Palmeiras. Se jogasse pelo menos o Dudu,
que é o que vai jogar contra o Sampaio Corrêa.
Aí o Edson Maciel fala que Nilson César, o time do Palmeiras, é tecnicamente superior ao do Santos, por isso que venceu a partida.
Ah, mas todo mundo sabe, né, Jacão?
Ah, mas aí é o comentário do ouvinte.
E você tá preocupado com esse excesso de elogio aos jogadores do Palmeiras? Você acha que os caras têm que estar preocupados ou não?
Não, de forma nenhuma. O time do Palmeiras tem muita qualidade, né? Técnica e também jogadores experientes, campeões aí de Campeonato Brasileiro, são dois nos últimos anos. Copa do Brasil, tem muita qualidade aí o time do Palmeiras, então eu acredito, pelo menos, que o Palmeiras não deva sentir uma coisa dessa, porque tá acostumado a ter grandes cobranças por conta dos grandes resultados.
Você falou que o Palmeiras Chaconzito falou, você ouviu? Fim de papo, torcedor do Brasil. Perfeito, Chaconzito.
Você falou que o Palmeiras vai ganhar, a repercussão já começou, né? O Erandir, não diga isso, Dilson, por favor. O Ricardo, o Palmeiras não ganha mais depois que o Dilson falou que vai ganhar. Eu sei que é injusto isso, mas...
O Palmeiras pode dançar. Sair numa Libertadores da América, você pega uma noite errada, você perde um jogo e acabou. Entendeu? Aí fica fora, como foi com o Nacional, né? Do Uruguai, não foi? E perdeu na Arena do Palmeiras. Não foi isso? No ano passado, ano retrasado, sei lá. Eu sei que eu falei, o ano passado foi com o Boca, né? Mas o ano retrasado.
Benedetto.
O ano passado perdeu um jogo pro
time Nico Lopes, Uruguai. Quando tinha o Nico Uruguai, Lopes lá.
Na Arena do Palmeiras. Falei, o Mauro, perdeu a Libertadores aí. Então é uma noite você perde uma competição com a Libertadores. Agora, ponto corrido, eu acho que dificilmente alguém tira esse título do Palmeiras.
Assim, ele tem concorrentes, assim, se você pensar
em elenco.
O Flamengo que não tá rendendo, o desempenho do Flamengo caiu demais.
Daqui a pouco nós vamos falar também.
O Flamengo não tá com desempenho legal.
Não dá spoiler.
Então, ele tem alguns concorrentes aqui, mas assim, o Grêmio tem aquela tendência de priorizar as Copas. Copa Libertadores e Copa do Brasil. Né? E já está muito lá atrás, está muito distante para recuperar. Dá tempo, mas é complicado. O Flamengo não sabe como é que vai ficar, né? Se vai jogar aquilo que o torcedor espera, aquela coisa toda. O Cruzeiro, que a gente apontava como um dos melhores do Brasil, já está numa fase meio esquisita, né? Já deu uma caída aí.
Estão dizendo que os jogadores querem derrubar o Mano, Menezes, que eu acho bem difícil, né? Acho improvável.
Hoje vem uma carta lá pro jogadores, pra torcida. Da torcida do Cruzeiro para os atletas, pedindo mais empenho para os jogadores do Cruzeiro. O torcedor está pedindo mais empenho.
Teve uma reunião da diretoria com a comissão técnica e os jogadores ontem também.
Também.
Para lavar essa roupa suja aí. O que está rolando aí?
Muito bem, Chaconzito. Vamos para o intervalo, Chacon?
Vamos para o intervalo.
Então chama aí, Chaconzito.
Vamos para o intervalo primeiro e depois a gente volta com outro tema aqui no Esporte em Discussão. Continue participando com a hashtag Esporte em Discussão no Twitter. twitter.com, aí você deixa sua mensagem, hashtag Esporte em Discussão. Vamos para o intervalo.
Rapaziada, estamos de volta aqui com o Gabriel Dias, com José Manuel de Barros, com o nosso André Ranieri, com Giovanni Chacon, o nosso Chaconzito, rapaz. Tô gostando de ver, Chacon. Obrigado. Fez uma matéria muito legal. Parabéns, Chacon. Tava vendo você no Instagram. com aquela matéria com o Thiago Volpi. Muito bacana, rapaz. É isso aí, é isso aí. Isso é,
tá
isso
no YouTube
é,
já.
Isso é reporteiro mesmo, que vai lá, pega o cara, faz a matéria, extrai coisas boas, positivas. Quantos anos você tem?
Tenho 22.
Vai arrebentar a boca do balão na vida.
Muito obrigado.
Pode ter certeza.
Obrigado, obrigado.
Diga lá, Chacozito.
Bom, vamos falar de São Paulo agora, então. É. Você falou de Thiago Volpi, vamos falar de São Paulo. São Paulo na defesa, Thiago Volpi, até que não tá tendo grandes problemas, né? Thiago Volpi com um bom desempenho, inclusive.
5 milhões de... dólares custa.
5 milhões de dólares, tá exatamente.
São Paulo tá emprestado.
Se
Paulo
quiser, quiser
vai, tem que pagar uma os grana aí. Mexicanos lá.
Exatamente, do Querétaro. Mas o ataque tá tirando o sono aí do professor Cuca. Tem que acertar essa questão do ataque. O que vocês acham sobre o ataque de São Paulo e sobre a questão também da defesa, que tá um pouco mais segura?
Bom, São Paulo... Eu acho que o São Paulo, esse ano aqui, deu uma boa melhorada no elenco. E tem condições de brigar aí por uma vagazinha na Libertadores da América. O ano passado foi o quinto colocado no brasileiro, né? Eu acho que tem condições de até chegar numa situação melhor do que o quinto lugar do ano passado no Campeonato Brasileiro. Vai bater campeão, isso aí só se for numa competição mata-mata como a Copa do Brasil. Se bem que já tem o Bahia hoje, se não tiver um bom resultado contra o Bahia, meu amigo, eu não sei se passa fácil lá em Salvador, né? O que os senhores acham aí? Pode falar.
O confronto é muito duro contra o Bahia, eu não espero facilidade nenhuma, só pegar o jogo de domingo passado, né? Duas coisas aconteceram. Primeiro, o surgimento de uma safra espetacular de meninos.
Sim.
Luan, Igor Gomes, que eu não sei porque que não tá jogando, Anthony, Toró, esse Valse, cara, é uma safra bem legal. O Lisieiro, que já tava
aí. Nós não estamos superestimando esses caras não, né?
Espero que não, Nilson, mas você só tem certeza é se colocar para jogar e deixar os meninos jogar. Eles entraram e deram conta e melhoraram o time. Essa volta do São Paulo a partir da chegada do Mancini, eu acho que aí o Jardine deu muito azar, que ele não tinha muitos à disposição lá no trabalho dele. E ele era o cara ideal para lançar esses meninos, para fazer um time nesses meninos. Não utilizou quem ele podia e não tinha vários deles à disposição. Ou estavam na seleção sub-20 ou contundidos, essa coisa toda. Mas eu acho que esse surgimento dessa meninada foi, para mim, um ponto primordial nessa recuperação do São Paulo. E o ponto 2 é a contratação do Cuca. Esse é um técnico que pode fazer de um time campeão. Sabe montar time, é um grande treinador. Então, o São Paulo, se ele vai brigar por coisas lá na frente do Campeonato Brasileiro, briga pela Copa do Brasil, sei lá, porque ele tem um treinador como o Cuca. Eu só tenho... Agora, essa questão de centroavante aí que é o problema. Ou tem que esperar o Pablo voltar para ver se ele resolve. Senão vai ter que arrumar um cara aí, porque parece que o Pato não é esse 9 aí que, no esquema do Cuca, ele gosta de ter.
Tudo bem, diga lá, Gabriel.
Eu tô nessa linha com o Zé. E hoje também é um jogo muito importante pro São Paulo nessa Copa do Brasil. Dos últimos 9 jogos em casa, o São Paulo teve 6 empates. É um número preocupante. São Paulo, essa Copa do Brasil, é a única competição que ainda briga por título. Acho que o Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil. Essa questão do atacante também preocupa. O Pato joga pelas laterais, não vejo sentido nele como centroavante. Sem o Pablo fica mais difícil a situação. O Cuca tá ajeitando o time ainda. É muito difícil cobrar dele agora uma resposta imediata. Tá acertando a equipe aos poucos. E o Everton também é um outro jogador que chegou com uma grande moral e agora virou quarta, quinta opção. O Cuca tem que achar aí um espaço pro Everton, na minha opinião, porque ele é um jogador que sai rápido pelas laterais. Hoje tá praticamente encostado. Talvez seja titular hoje, né? Vamos ver, mas a questão do centroavante é que tá pegando bem pro São Paulo nesse atual momento.
Ô André, o que o torcedor do São Paulo não aguenta mais, rapaz, é esse negócio de participar de campeonato e não ganhar. Por quê? Porque o São Paulo tem uma marca de vencedor. Ninguém tira essa marca do São Paulo.
É isso aí.
Ah, não é um clube qualquer que ganha 3 Libertadores, que ganha 3 Mundiais, que é 6 vezes campeão brasileiro. Isso aí é marca de vencedor. Tá aí esse tempão sem ganhar nada, mas o torcedor não aguenta mais, entendeu? Ah, porque tá todo mundo equilibrado, é a chance do São Paulo. E nós estamos aqui na quinta rodada, não é isso?
Sim.
Do Campeonato Brasileiro, nós já estamos dizendo que o São Paulo não vai brigar por título. Eu acho que isso o torcedor fica chateado. Você vê alguma perspectiva de melhorar o ataque, de contratar gente nova, do São Paulo ter o potencial de briga por título nesse brasileiro? Conta aí, André.
Eu tava até vendo uma entrevista do Muricy na ESPN e ele fala justamente...
Bola da vez,
o Muricy. Bola da vez, foi bem legal. E ele fala que o São Paulo pode surpreender, assim. Mas eu acho que você ter uma expectativa menor, às vezes, é melhor. Você cria muita expectativa em relação a alguma coisa e aí é difícil de suprir. Então, eu penso que o Cuca, esse primeiro ano, se ele brigar por título, maravilha. Mas tem que ser um planejamento visando a próxima temporada para o São Paulo, aí sim, brigar forte por todos os títulos que for disputar. Quem sabe colocar como objetivo uma vaga na Libertadores do ano que vem, se brigar pelo título até o final, beleza. Sobre o ataque do São Paulo, Nilson, vale destacar que o Pablo está fora e é uma perda importante. O Cuca ele está tentando encontrar alguma forma de encaixar esse ataque. O Pato não está jogando de centroavante, na verdade. O esquema do São Paulo é o Antony pela direita. Aí o Toró, ele começa centralizado, mas ele sempre abre pela esquerda e aí ele abre espaço pro Pato chegar. O Pato, ele sempre chega de frente contra os zagueiros. O Pato não joga de costas pro zagueiro.
Nem sabe jogar.
Ele nem sabe jogar, exatamente. Só que assim, o Toró é um jogador muito cru ainda. Ele entrou numa partida bem, eu não lembro contra quem foi. Goiás. Quase, contra o Goiás, quase fez gol. Marcou gol. Não, mas um jogo antes ele havia entrado no segundo tempo, no Morumbi, e quase havia feito um gol. Contra o Goiás ele fez o gol, mas no jogo anterior foi quando ele estreou pelo São Paulo. É um jogador que tá muito cru ainda, que tem potencial, mas que tá muito cru. E tem um outro detalhe, Nilson. O Igor Gomes, eu concordo, acho que o Zé falou, tem que jogar o Igor Gomes. O São Paulo entrou com três volantes.
Aliás, alguém precisa questionar, não é você que cobra o São Paulo lá, o Chaconzinho?
Sim.
Então você tem que perguntar pro professor Cuca por que você não bota o menino vai jogar.
Tem vários boatos.
Mas o que ele fala?
Tem vários boatos, na verdade, de internet, né? Mas aí isso a gente não pode.
E o que você colheu, Chacozinho? Por que não joga o Igor Gomes?
Não, na verdade, por questão de
opção
técnica.
Ele não aprontou nada.
O que a gente sabe é de opção técnica. O que corre também de boato, mas aí. Boato, e não vale tomar isso como verdade. É que o Igor Gomes teria proposta de fora, estaria negociando, e enquanto ele não decidisse se vai ou fica, ele estaria sendo encostado. O que a gente já viu acontecer em outras vezes, mas não quer dizer que seja verdade.
O que não é incomum, é.
Às vezes o garoto aparece bem, depois some, você não sabe por quê.
Seria o Real Madrid B.
Mas você sabe até quando vai o contrato dele?
Ele tinha renovado recentemente, se eu não me engano, até 2023.
Ah, então não tem. Então não justifica.
Às vezes porque é só opção, né?
Se ele renovou o contrato, se for só opção, eu não entendo tanto, porque o São Paulo, quando ele começou a ascensão no Campeonato Paulista, ele jogou com um primeiro volante, um segundo volante e um terceiro homem de meio campo, que era o Igor Gomes.
Esse menino teve umas três ou quatro partidas.
Sim.
Muito bom.
Março de 2023.
Depois o normal aconteceu.
Essa questão.
Não, mas aquilo era normal. Eu cantei a bola aqui, sim. Todo mundo cantou a bola. Você jogar uma partida decisiva é outro papo. Aí entrou pra decisão, ele foi mal nos dois jogos decisivos.
Ele não teve bom desempenho mesmo.
Não, foi mal, ele foi
mas
mal.
Mas isso acontece comum, só Wilson.
Com garoto. Acontece às vezes com garoto, mas ainda.
Às vezes o time inteiro.
O Antony foi mal, o Igor Gomes.
O Antony, se eu não me engano...
E o único afastadão aí foi o Igor Gomes.
Quantos? O Antony completou, acho que quase 10 jogos seguidos como titular, 10 partidas, ou até mais de 10 partidas. Pra um jogador que acabou de subir pro profissional, é muita coisa.
Eu lembro do Rodrigo. Ele já tá em 19, eles estavam falando até que de repente...
19 como titular.
Ele tá precisando ser poupado porque tá com a sequência muito grande.
19 seguidos.
Inclusive, então, é dúvida pra hoje.
19 jogos disso, seguidos. Então, Nilson, eu lembro do Rodrigo ano passado. O Rodrigo surgiu muito bem, marcando gols, e depois teve uma queda. E todo mundo já começou, pô, acho que o Rodrigo não vai ser isso aí. Só que é natural um jogador, quando ele sobe profissional, ele tem uma ascensão e depois, até pela questão física, ele cai. Então, os jovens do São Paulo vão passar por isso. O Antony tá passando por isso. A questão física pesa demais. O Igor Gomes, se tiver uma sequência muito grande, também vai sentir. Então, tem que ter calma. Por isso que eu digo...
O Lisiero tá passando por isso até agora.
E pelo azar das lesões também. Tem uma questão física de lesões,
é uma sequência. Agora, não é só garotos, não. É que, às vezes, a gente olha no jogador e olha a distância e olha como um personagem... E esquece que o cara é um ser humano.
Claro.
Que tem problemas ou físicos ou até, sei lá, de
psicológicos.
Né? Às vezes o cara tá com um problema familiar e você não sabe, tá sofrendo uma pressão diferente ali, questão ou é saúde, ou não sei o quê. E às vezes o cara não abre, ou o clube não abre, e você não sabe que esse passo, o cara cai de produção e ninguém sabe por quê. Mas é um ser humano.
O cara tem uma vida por trás, é isso aí.
Como todos nós, às vezes você tá triste, às vezes você tá alegre, às vezes você tá
com
problema.
Quanto é a consulta, Zé? Marca com a Clara, a doutora Clara, na Argentina, agora tá de férias.
Internacional.
Que beleza. Tá Favara também? Beleza. Ô, Chacon, no camisa 10 entrou o João Paulo do Fluminense, a aspas que ele deu. que ele falou da quando era mais novo. O João Paulo...
Ele deu uma entrevista recente.
Em cima disso que o Zé falou, o João Paulo, que tem 17 anos, é jogador do Fluminense, que entrou, marcou 2 gols, tá vendido pro Watford da Inglaterra. Ele deu uma entrevista à Fox Sports, se eu não me engano, e foi muito legal que ele falou, ele começou a chorar, no meio da entrevista, que ele contou, Nilson, que ele tinha um tênis que era pra ele treinar, pra ele ir pra escola, pra ele fazer tudo. Tinha uma calça que a mãe dele comia ovo todo dia, porque o pedaço de bife que ela tinha, ela deixava pra ele. Ele começou a chorar, e ela achava que ele precisava daquele pedaço de bife pra ir no treino e conseguir jogar bem. Entendeu? Então, por trás de cada jogador...
Por trás de cada um de nós.
Cada um
de nós tem uma, história. Eu, com 12, 13 anos de idade, eu pegava um carrinho de pedreiro, enchia de verdura, ia vender no bairro, porque eu precisava ajudar em casa. O bife ali, quando tinha um bife em casa, era pra minha irmã. Eu e meu irmão ficava com 1/3 do bico pra dar o resto pra minha irmã. Quando tinha, pra ver um jogo do São Bento, eu ia lá engraxar sapato dos caras que estavam assistindo o treino no estádio Humberto Reale. Botava minha caixinha de engraxate de sapato, ia lá, cada um tem sua história. Sim. O que você não pode, meu amigo, você não pode é deixar se abater por essas questões. Você tem que ser maior, você tem que criar objetivos na sua vida e seguir em frente e conquistar, né? O Zé Manuel lá em Londrina, eu acho que passou a mesma coisa que eu passei. Claro. E todos nós passamos a mesma coisa.
Claro. Entendeu? O que eu digo é que a gente tem que olhar o jogador também como um ser humano. E claro que os clubes precisam cada vez mais se preparar para tentar dar suporte. O número de jogadores no futebol profissional que sofre com problema de depressão já é muito grande.
Grande.
O percentual é gigante.
O Nilmar foi o caso, maior caso aí recente.
Thiago Ribeiro, né? Que felizmente voltou, tá jogando agora no Bragantino. Quando voltou lá e começou a jogar no Londrina, havia se recuperado depois de acho que 1 ano e meio ou mais, né, sem jogar futebol. E tantos outros, o percentual é gigante. Então, eu só digo isso, às vezes o jogador cai de produção, a gente não sabe por quê. Né? O que há por trás disso? O que há por trás disso? Muitas vezes é que o cara é um ser humano. Não é sempre que o cara tá indo pra noite, não.
O ataque do São Paulo que é o problema? Chacon, Gabriel, eu queria que vocês falassem sobre isso.
Não acho que o ataque seja o problema. Tem boas peças. Claro que vive um momento delicado aí sem o Pablo, tendo que trazer aí por um pedido do Cuco o Calazans. O Calazans não é um primor técnico, mas também não é mau jogador. Precisa só encaixar. Trouxe o Pato. Tava aí buscando um atacante lá da gringa, né? Tudo que se falava. Mas, principalmente sobre a questão dos meninos, tinha o Elinho que começou bem e caiu. O Anthony, muito bom. Teve a sequência. Hoje precisa dar uma descansada para depois voltar. Tem uma sequência jovem. Precisa ter sequência também. Tem o Igor que atua no meio campo, mas também atua no ataque. Sabe chegar dentro da área, inclusive contra o Ituano nas duas partidas aí do mata-mata.
Ele que meteu o gol.
Ele que meteu os gols. O gol, né? Os dois gols aí na partida de ida. Foi muito bem chegando de trás para frente. Lá na frente do goleiro. Então o problema não é o ataque, o problema é encaixar o ataque. O Cuca sabe montar muito bem os times, mas eu vou muito na linha do que o André disse, tempo. Essa não é uma temporada de título. Se acontecer, ótimo, felicidades pro torcedor tricolor e também pro time de São Paulo, perfeito. E na Copa do Brasil, o Cuca, que é um jogador de mata-mata, tem mais chance, mas o negócio para 2020.
Tá falado. Diga, Gabriel, ataque é preocupação do Cuca, é essa ou não?
É na linha do que o Chacon disse, que eu já disse também. Acho que agora tem que dar tempo ao Cuca para que ele tenha mais oportunidades de trabalho e ver o que os garotos estão passando também. Às vezes é muita pressão já chegar no time principal, torcida cobrando. Então é aguardar mesmo, e a Copa do Brasil é ver o que pode acontecer. O São Paulo tá devendo uma vitória em casa, é verdade, também deve um título pro torcedor, mas o torcedor tem que ter mais calma também.
Meus amigos, olha, muito bem, Esporte Discussão tá rolando aqui, tá legal, já contamos Esta é Sua Vida, né, Zé? Esporte Discussão teve momento de Esta é Sua Vida também. Mas isso é legal, porque daí se a gente precisar voltar a essas raízes, a essas origens, não tem problema nenhum. Você já tá mais do que calejado, meu amigo. Sabe? É verdade, sabe? Quando a gente nasce numa situação assim de vida, se precisar voltar, não tem problema nenhum, nós estamos calejados, encaramos qualquer negócio. Voltamos já com Esporte e Discussão aqui na
Jovem Pan. Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você. Oferecimento Loja 100.
Meus amigos, olha, estamos de volta no Esporte e Discussão aqui na Jovem Pan. Legal, né? Tá curtindo? Tá bom, hein? Então aí tá todo mundo. Todo mundo no seu, tá? Dá like, entra lá.
Compartilhe também.
Como é que faz? Entra lá no canal Jovem Pan Esportes, YouTube
Esporte Discussão. Jovem Pan Esportes, vai estar lá a transmissão do Esporte em Discussão. Você entra, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e também ativa o sininho para receber todas as notificações do YouTube da Jovem Pan.
Estamos indo para 1 milhão e 100, é
já
isso?
Já passamos de 1 milhão e 100.
Pô, que bem, então vai ser 2 milhões.
Tá, daqui a pouquinho.
Aí a direção vai botar lá comer aqueles negócios lá no restaurante chique, aquele que tem.
Tem até babador.
Aquele babador, é. Entendeu? Com babador, o pandu enche, né? Enche o pandu.
Você vai. Você nem
2 milhão nem é restaurante chique.
Você nem almoça pra poder jantar.
Aqui,
tudo
ó, fico 3 dias sem comer, só pra ir lá aproveitar lá, encher o pandu, rapaz. Que aí, vai dar 2 milhões já já, você vai ver. E aí, Chaconzito, você quer falar uma coisa do São Paulo antes e já fala o próximo tema aí também,
meu? É, eu recebi aqui a informação. Falou até pra mim, pode cravar, Igor Gomes será titular na partida de hoje contra o Bahia.
Vai arrugar.
Ele, inclusive, ouvinte assíduo aqui, quem me disse, falou, pode cravar, Igor Gomes será titular contra o Bahia.
Tomara não, que ele jogue bem, né?
É, vamos ver.
Não, eu tá uma resposta,
vocês ficaram
né?
Estamos cobrando o cara, vamos ver se ele entra e joga bem, né?
Nilson, vamos falar do Corinthians,
vamos, então? O Coringão, você sabe que é aqui, ó.
Amanhã.
É na veia, rapaz.
Amanhã Coringão contra o Deportivo Lara, da Venezuela.
Lá na Copa Sul-Americana.
É Copa Sul-Americana. E o Lara é um time que tava na Libertadores.
É aqui.
Não,
aqui.
Não é lá não, é aqui.
Ah, é aqui, não, não.
É Arena Corinthians.
Isso. Arena Corinthians. O Lara é um time que a gente conhece as dificuldades e o que tá acontecendo lá na Venezuela, tem todo problema. O Corinthians já pensa
jogo na de volta lá na Venezuela, isso?
Sim.
Você vê.
Semana que vem à tarde.
Fiz uma pesquisa. Como é que eu chego em Barquecímetro? Barquecímetro. É o nome da cidade é difícil lá que o Lara joga.
Barquecímetro.
Barquecímetro, exatamente. Você tem que pegar um avião de Guarulhos para a cidade do Panamá, depois pra Caracas e depois pra Barquecímetro. É uma viagem longa aí, não cerca de 12, disso, 13 horas, sem contar escala.
Não precisa nada disso, é só fretar um voo e pronto.
Também tem isso, olha. Mas aí vai uma grana a mais pro Corinthians.
Mas não tem problema, freta um voo e acabou.
Amanhã, sem dificuldades pro Corinthians, então, o que vocês acham?
Eu não acho que não vai ter dificuldade, não.
Da última vez foi 7-2 lá, né?
Mas o Corinthians sul-americano, essas coisas pra mim é sempre complicado.
Não, primeiro que eu acho que o Corinthians é favorito e vai ganhar o jogo. É, se haverá ou não dificuldade é uma outra história. Porque o futebol
esse
brasileiro
Lara, tem é muito fraco mesmo, né?
O futebol brasileiro tem a mania, às vezes, de subestimar esses adversários de outros países e chega na hora do jogo, não rende o que precisa render. Então, você tem que imaginar que vai ser jogo duro para fazê-lo fácil na hora do jogo. É óbvio, mas as coisas são assim, você tem que simplificar as coisas na vida. Para mim, Corinthians vai fazer uns 2-3-0 e quando jogar na semana que vem lá, vai jogar já com a classificação encaminhada só para bater o martelo.
Tudo bem. Diga lá, Gabriel.
É, essa questão da Comebol, que tá fechando os olhos para a crise que tá acontecendo no futebol venezuelano, o que acontece lá é o seguinte, há muito tempo, antes mesmo de começar a Libertadores da América, as equipes da Venezuela estão sofrendo muito com crises elétricas, crises de água e de energia, crises elétricas e hídricas. Então, isso está acontecendo antes da Libertadores. O Deportivo Lara, por exemplo, teve várias partidas com problemas nesse percalço quando disputou a Libertadores na fase de grupos. Teve jogos adiados 2 vezes, não conseguiu chegar ao Brasil para enfrentar o Cruzeiro em uma das ocasiões. Uma outra oportunidade, jogou 2 vezes, uma pelo Campeonato Venezuelano, e aí teve que sair rapidamente da Venezuela, mudar de cidade para enfrentar outra equipe pela Libertadores. A Comebol fecha os olhos ainda para esse problema que acontece na Venezuela junto com a Federação Venezuelana. O Deportivo Lara realmente é uma equipe muito pequena, não está nem entre os 8 primeiros do Campeonato Venezuelano. E enquanto essa situação for postergada, continuar, nós vamos ter uma situação caótica pelos campeonatos sul-americanos. Aconteceu pela Libertadores, está acontecendo agora pela Sul-Americana, e o Corinthians, com toda a razão, com os problemas que a Venezuela enfrenta, é muito difícil que até mesmo voos fretados, as empresas estão recusando a fazerem voos fretados para a Venezuela. Então o Corinthians tem sim que ficar muito preocupado com essa partida de volta. O Deportivo Lara, que já chegou ao Brasil, saiu com muita antecedência da Venezuela, mas o que me assusta é que a Comebol fecha os olhos para esses problemas que acontecem envolvendo os clubes venezuelanos.
Tudo bem, envolve o país inteiro, né? Venezuela tá numa pindaíba danada, né? Tá quase fechando as portas e, evidentemente, que o futebol não é uma ilha, né? O futebol sofre o reflexo de tudo que acontece no país. Mas o Corinthians acho que atropela, né, André?
Hã? Eu acho que vence.
Estamos otimistas, André?
Eu acho que o Corinthians...
O que eu digo, são jogadores do Corinthians, você convive com os caras lá, né?
Ah, Nilson, eu acho que já estiveram mais. Eu acho que já estiveram mais.
Pra enfrentar o Lara?
Não, pô. Não. Pra enfrentar o Lara, eu acho que ninguém pensa ali que o Corinthians vai ser eliminado na segunda fase da Sul-Americana.
Não vai.
Né, eu acho difícil, Eu acho que também vai encaminhar a classificação já na quinta-feira, jogando aqui na Arena. 23.800 ingressos vendidos de forma antecipada, poderia ser mais.
Que hora é o jogo amanhã?
19 e 15. Transmissão agora... na PAN.
No YouTube.
No Jovem Pan. Canal de Esportes no YouTube.
Vai bombar.
Você que vai narrar esse jogo, Zé?
Estarei com o André Ranieri e o velho Vamp.
É. Vai lá, Jovem Pan Esportes, a partir de 7 da noite, é isso?
Isso.
Vocês vão curtir Corinthians e Lara pelo YouTube, Jovem Pan Esportes. Vai, diga lá,
Ranieri. Então, o Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 2-0, né? Foi um jogo que o Corinthians foi muito efetivo, conseguiu dois gols nas duas chances que teve, nas duas finalizações a gol, o Corinthians marcou dois gols. Só que, de fato, o desempenho não vem agradando, né? Você vê uma inquietude do Carille em relação a tanto ao sistema de jogo do Corinthians, quanto aos jogadores que ele vai utilizar. Provavelmente, na quinta-feira...
Ele tá bravinho ainda, o Carille? Porque eu vi no jogo lá de Curitiba, não trabalhei no domingo, então eu tava assistindo à tarde o jogo do Corinthians, né?
Sim.
O cara não comemorou os gols, carinha fechada... Tá bravinho o Carille ainda? O que tá vendo com o Carille?
Ah, não sei.
Ele não sabe receber crítica?
Ah, Nilson, é difícil falar por ele, né? É difícil falar por ele. Aparentemente, as críticas afetam muito o Carille. Aparentemente, as críticas afetam ele, tanto que você vê na
Carille, seja um bolo, Carille. Quanto mais bater em você, mais você tem que crescer, rapaz. Aí que você mostra que você é um grande profissional. O profissional de verdade, quando duvidam da capacidade, duvidam da pessoa, às vezes duvida da pessoa, sabe? Às vezes o cara chega a duvidar da pessoa. Aí que o cara tem que crescer, entendeu? Se o cara tem realmente vontade de ser gigante, que é o caso do Carille, me parece que ele tem essa vontade, ele não tem que ficar abatido com crítica, porque a imprensa acha que ele não tá,
motivo pra ele não ficar...
Eu vejo o Carille...
Desanimar um pouquinho.
Pra sempre ficar... meio chateadinho, sabe? Ele voltou muito diferente cara.
Mas eu vejo o motivo, domingo, por exemplo, pra ele não ficar muito contente, não. O rendimento do time dele.
O time tá
apesar
mal.
Apesar do resultado contra o Atlético ter sido decepcionado,
é que ótimo tá bem. Resultado, só o Palmeiras.
Mas o desempenho, e não é só domingo,
então,
o desempenho até aqui do Corinthians é pra deixar o treinador meio cabreiro. Então,
mas se você for analisar, tem 20 clubes na Série A, não é isso?
Sim.
Não são 20?
Sim.
19 não tem um desempenho que agrade.
É, mas
não
o cara
acho.
Olha...
Não acho.
Ué, o único que
não
tem acho. Desempenho diferente é o Palmeiras. O resto ninguém tá com super time,
mas não
bem.
Existe super time no Brasil. O primeiro fato é esse.
Tô falando desempenho.
Você assistiu um jogo do Fluminense, não é ruim de assistir.
Ah, uma beleza, Fluminense.
Você assistiu um jogo do Santos?
Uma maravilha.
Não é ruim de assistir.
O Santos é um time que agrada muito.
O Atlético Mineiro, em alguns jogos, o Atlético Mineiro, quando joga em casa, por exemplo, dá pra assistir, tem um desempenho interessante.
André, mas não é regular, Zé, o André.
Ah, mas a regularidade é difícil.
Eu não vejo nenhum clube com... O único clube com regularidade é o Palmeiras.
É o mais equilibrado. É o time mais equilibrado, de longe.
O Palmeiras é o clube de regularidade. O resto tá todo mundo no mesmo barco, amigo.
Mas tá muito melhor de assistir o campeonato do que tava no ano passado.
Claro que tá, não tem dúvida, eu concordo. Eu concordo, mas você achar que o Corinthians, vou esperar o quê do Corinthians? Esperar um super desempenho? Não tem condição, não tem material humano para um super desempenho.
Não, mas para um desempenho melhor, você tem que não só esperar, mas como cobrar.
Muito
mais do que tá jogando.
O cara disse pra esperar até a Copa América.
Mas aí chega a Copa América, vai falar que a pausa atrapalhou também.
Mas 800 clubes estão falando a mesma coisa.
Ô Nilson, eu acho assim, o Cuca, por exemplo, ele é um cara inquieto. Então, por mais que ele erre no São Paulo, o Sampaoli é outro exemplo assim, por mais que ele erre tentando, ele tá tentando alguma coisa diferente. O Corinthians...
Bituca na lateral esquerda, tira a
Tudo bem,
Ferraz,
às vezes dá certo. Já quando deu bem, certo,
pra mim é professor
mas quando deu certo, ele foi elogiado. Agora deu errado, ninguém acerta sempre. Ninguém acerta sempre. O Cuca tentou, o Valsi. Naquele jogo no Morumbi, que ele fez treino contra o Flamengo, reserva do Flamengo. O Valsi jogou de zagueiro, jogou de lateral, jogou de volante. Errou, ele não deu certo. Lateral, tudo bem, que tava errado, mas mudou. Ele tentou.
É abelhudo esse aí, ele não tá no quadradinho e fica melhor. É só no retângulo, pera um pouco. Olha,
que você falou de quem?
Você falou de quem? Você no... Eu falo Chaconzito, eles botam você no retângulo.
É você falou do time que ele
quer.
Então...
Quer ver só? Quer ver? Atenção, Chaconzito, retângulo do Chaconzito.
Não, eu fico sozinho, olha só, tô sozinho, olha lá, olha lá no retângulo. Eu tô sozinho, cara.
Você já vem já
por retângulo. Eu me sinto sozinho.
Não, que sozinho nada, é que você fica. Você fica com a goela assim. Vontade de falar, lá, lá. Ai, que bonitão você no retângulo agora.
Eu fico sozinho, tá?
Agora pintou o Gianecchini, olha lá.
É isso sozinho, aí.
Mas bonito, Jacó.
Obrigado.
Agora, é você e o Gianecchini é a mesma forma.
Agora, Nilson, só pra fechar essa questão do mesma Corinthians... Forma. O Cuca, por exemplo, que foi... Eu poderia ter pegado outros treinadores também, mas ele é um cara inquieto, ele tenta. O Carilli, ele tá muito preso ao 4-2-3-1, 4-1-4-1. Então, ele, por exemplo, ele vira e põe o Wagner Love na ponta. Desde fevereiro, do início de fevereiro, eu até escrevi um texto sobre isso no blog, falando da dificuldade que ele teria para fazer isso acontecer. Eu conversei com o Jô agora. O Jô, ele disse o seguinte, que a dupla, claro que eles eram mais novos, Wagner Love e Jô no CSKA, que deu muito certo, mas... Deu certo como? O técnico, na ocasião, colocava um time com 3 zagueiros, depois uma linha de 4 jogadores. Era o Daniel Carvalho, lá que jogou no Palmeiras depois, para armar pro Wagner Love e pro Jô. Então eram 2 atacantes, lado a lado. Ora, um fazia mais a referência, ora ele se movimentava mais. Eu acho que falta pro Carilli, às vezes, tentar sair um pouco da caixinha. Ele tá muito impregnado nesse desenho tático do Corinthians.
Nós superestimamos o Carilli, achando que o Carilli é um cara de grandes modificações táticas, um cara versátil taticamente.
Nessa temporada ele não tem mostrado nada de versatilidade, pelo menos nessa temporada.
A verdade é que ele não é, entendeu?
Ele chegou até a mostrar em determinado momento, quando ele perdeu o Jô e foi campeão paulista de 2018, jogando no 4-2-4, que é uma coisa pouquíssimo convencional, que ele não tinha centroavante. O que ele fez? Colocou o Jadson, o Rodriguinho ali pra tentar quebrar um galho, e deu muito certo, foi campeão paulista. Agora, tirando esse momento que eu achei que ele tentou encontrar soluções, nessa temporada, por exemplo, eu acho que ele tá muito preso. Ele tá difícil de arriscar novas coisas, parece que ele tá tão preocupado em se defender que ele não consegue arriscar, ele precisa arriscar um pouco mais, senão o Corinthians vai jogar esse futebol até o fim do ano.
Chama o intervalo aí, meu filho.
Vamos para o intervalo agora no Esporte em Discussão. 13 horas 29 minutos, Nilson César.
Não é pra dar na hora, porque vai à noite, não sei o que. Volta então, de novo, chama intervalo de novo.
Então, vamos ao intervalo aqui. Eu posso tentar projetar a hora aqui, pessoal.
Não, projete,
se você quiser.
Você não é homem do tempo.
Não, não. Então, vamos ao intervalo, já voltamos.
O Real, joga no Google.
Volta aqui no Esporte em Discussão. Opa, estamos aí com o Zé Manuel, com o Gabriel Dias, com o André Ranieri, com o meu amigo Chaconzito, Giovanni. Opa, Chacon. Tá deitando e rolando, né, Chacon? Ah. E o povo que tá falando aí, Chacon?
Ah, o pessoal participando, né? O Ricardo fala que Pepe Carilli já ganhou um título esse ano. Deixem o cara em paz. Tá cornetando vocês.
Eu acho isso mesmo, que a volta olímpica o Corinthians já deu esse ano.
O Claudinei aqui fala, ó, Carilli é um Joel Santana piorado.
Nossa Senhora. Que mais?
Tá metendo.
Não, ele exagerou, aqui. Não é também assim, não.
Tem aqui o pessoal participando, o Milton Gouveia, o Aurélio fala. Não, fala besteira aqui.
Não, fala não. Não.
Cuidado, atento.
Não, não é besteira. E cuidado com as pegadinhas. É Cuca, Tomás.
Não, esse pessoal aqui eu já deixei
Paula, fora.
Tá decorado.
O Cuca que eu conheço é só técnico do São Paulo.
Que mais? Mesmo. Que mais?
Ó, o Milton fala que tem que exigir Borja de titular pro jogo do Palmeiras. E
pode ser o pessoal, Arthur, né?
Pode ser o Arthur, exatamente, mas ele tá pedindo o Borja. O Roniel fala, gente, não esquece que o timinho do Corinthians é muito limitado.
É a opinião, a gente tem que respeitar a opinião dos caras, né? Tá certo. Agora eu vou falar de quem?
Só 30 segundinhos antes de mudar o assunto, essa questão do elenco do Corinthians.
Sei.
No começo do ano, André, no começo do ano se falava muito que esse elenco era melhor do que o de 2017, sei lá.
Não era, mas que 2017 não. Em relação a 2017 tem mais opções, talvez. Agora, o 11 titular não dá pra comparar.
Eu acho que o problema é que não é só a parte coletiva que ainda não engrenou. A questão individual tá pesando demais.
É isso aí.
Olha quantos jogadores que não estão jogando nada. Sornossa, Ramiro, que jogavam bem em outros times e no Corinthians não dão a hora da graça, cara. Vai, muda, o Bozelli vai começar quando?
Muda o assunto, muda o assunto.
30 segundos aí, um minuto e meio.
Ele controla.
Não, eu ainda dei um minuto.
Vai, Jacon.
Olha quem controla ali, ó.
Marcelo Serra, sempre.
Vamos, Jacozito.
Vamos lá então, Nilson. Falar do Santos precisa de um centroavante, né? E como precisa. Mas não tem dinheiro pra comprar nesse momento.
Ah, eu também. Se você não tem dinheiro, faço carnê.
Então,
tá. Aí se não dá pra pagar o carnê, eu vou pagando quando dá. Então, eu não deixo
faz empréstimo. Aí outro empréstimo pra
comprar. Eu não deixo de pagar. Eu não deixo de pagar.
Economista. Só não paga agora.
Eu não deixo
dicas
de pagar.
De economia
presta
com
atenção,
César,
não deixo de pagar. Presta atenção
não
como
sigam.
É que é. Eu pago. Só que se não dá pra pagar naquele mês, paga no outro.
Tem sorteio ou não?
Ah,
faz sorteio?
Juro, a gente jura por Deus que continua pagando. Entendeu? É assim que se faz. Não, eu tô brincando. É, não tem grana.
Vai tentar o Uribe.
Mas e o dinheiro do Rodrigo?
É. Eu tava vindo pra pagar, diz que o dinheiro do Rodrigo tá vindo pra fazer pagamento pra rapaziada, hein?
É, dívida.
Né? Diz que quando atrasou o pagamento do dinheiro do Rodrigo, atrasou o pagamento do Santos.
Mas não tá contratando o Marinho? Quer dizer, já contratou o Marinho lá do Grêmio?
Vai ou não vai?
Acho que o David Braz vai pra lá, o Marinho vem pro Santos.
É, mas isso não é uma exclusividade do Santos, né?
E o menino lá do Flamengo,
não ter
lá, o
dinheiro
Santos,
e ficar, né, contratando.
É, o Uribe não vem, parece. Não vai pro
difícil,
Santos.
O Uribe,
a esperança,
né?
Mas do Santos contratar por empréstimo, né? Mas o Diogo Mesquita até trouxe no Camisa 10, setorista do Santos, falando sobre a ideia de trazer o Marinho.
Eu iria.
Não, o Marinho tá fechado.
Eu
já
falei, eu acho que o centroavante que caberia legal.
Mas o Marinho não é centroavante.
E faria muito gol.
Não, você vai perder o Rodrigo.
O Santos tá precisando de um centroavante.
Ele tá pensando no substituto.
Ele tá precisando de um centroavante. Então o cara que faria gols do Santos, acho que é o Borja. Eu acho que o cara não desaprende.
Mas o Palmeiras não vai liberar, Nilson, não adianta.
É aí que tá. Mas não aprende, não desaprende jogar futebol.
Também
entendeu?
Acho.
O cara não desaprendeu jogar futebol. O cara foi artilheiro de Libertadores, campeão da... Foi artilheiro do Palmeiras ano passado. Foi campeão
jogador de seleção.
Jogador de seleção. Desaprender jogar futebol, não desaprendeu. Às vezes o cara tá infeliz onde está. Isso é uma verdade.
Ou sem confiança.
Ou
será
sem
que o
confiança.
Inter não libera ou sem confiança. Jonathan Alves lá, cara que inclusive fez gol contra o Santos. Não faz muito tempo. Ele tá com um caminhão de centroavante lá, né? Nossa senhora, tem tanto cara pra essa posição. Será que bem conversadinho não libera esse Alves lá, não?
Tá precisando um jogador pra meter gol. Fala, Gabriel, fala do peixe aí.
É, eu acho que o Borja é muito difícil que venha, porque o Palmeiras não vai liberar tão facilmente assim pra um adversário do mesmo estado, até mesmo para um adversário que pode brigar por títulos. O futebol do Santos me agrada bastante nessa temporada. Acho que o São Paulo tem conseguido grandes resultados, grandes jogos com um time, com um elenco limitado que tem. Agora parece, pelo que eu tô lendo aqui, que a negociação com o Marinho já está bem adiantada. É, só detalhes, pode fechar entre hoje e amanhã. Pode ser que ajude o Sampaoli, e o Brian Ruiz foi reintegrado ao elenco também, né? Porque havia uma questão ali do Santos com o Brian Ruiz, ele voltou agora pro elenco, talvez pode servir de reforço pro Sampaoli, e o Sampaoli é isso que nós estamos vendo, ele faz jogos muito bons, com muitos gols, e às vezes acaba cometendo erros nas escalações e tomando muitos gols ao mesmo tempo, né? Então, acredito que o Santos esse ano vai brigar, pelo menos pelo título do Campeonato Brasileiro, mesmo estando muito cedo, quinta rodada ainda, acho que o Santos tem uma chance grande para pelo menos conquistar um título, ou Campeonato Brasileiro, ou Copa do Brasil, e a Copa do Brasil já está encaminhada a sua vaga para a próxima fase também.
Eu não vejo, sinceramente, eu não consigo vislumbrar o Santos batendo campeão brasileiro, não. Não consigo vislumbrar o Santos como campeão. Ganhar uma Copa do Brasil, então, que mais? Está o Santos Sul-Americana também? Não,
caiu já.
Já caiu.
Caiu.
Não,
já Copa, caiu do Brasil.
Copa do Brasil
e brasileiro.
Copa do Brasil tem chance.
Ah, Copa do Brasil, aí é uma questão de dar um pouco de sorte também, cruzamentos. Quem deu sorte foi o Palmeiras, hein? Pegando Sampaio Correia.
Ah, então, tirando esses times, Sampaio Correia, Juventude, o resto tem chance de ganhar a Copa do Brasil.
É, não tem dúvida.
E mata-mata é um pouco...
Não, o Santos eu não
dá
vejo.
Um pouco mais de
o Santos, sinceramente, é a Copa do Brasil, você
Copa
fala,
Copa do,
né,
Brasil, sim.
Agora, Campeonato Brasileiro, né, Zé? É muito complicado, né?
Cara, Campeonato Brasileiro...
Nem você... tamanho de elenco tem pra ganhar um brasileiro.
Campeonato Brasileiro é muito comprido, rapaz. Você precisa ter um elenco forte pra ganhar o Campeonato Brasileiro. É, agora, tem uma coisa que o Santos tem e que os mais fortes candidatos, por exemplo... É, não tem, ou seja, a possibilidade de dar exclusividade, atenção total para essa competição. Ele está se dividindo entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, mas tem candidatos fortes aí, preocupado com Copa Libertadores, com Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.
Isso aí.
Então, nessa sequência, o Santos pode chegar ali na frente brigando até na reta final. E na reta final, de repente, um time mais encorpado. Daqui a pouco, os reforços que estão para chegar aí, um ou outro aí, de repente pode dar aquela encaixada bem legal.
Mas não vai perder o Rodrigo agora,
no Eduardo? Vai. Vai, por isso tá trazendo o Marinho, né? Pra ter um jogador de velocidade ali pelo lado do campo. Ele no Ceará lá, ele mandou bem esse Marinho. Depois não se firmou pra onde foi, né? Nem no Grêmio agora conseguiu se firmar. Mas de repente com o professor Sampaoli dá um jeito lá de fazer o cara jogar. Agora, essa peça aí é crucial pra que o Santos sonhe com um título. Tal de um cara pra meter bola na rede, pra fazer gol, né? Finaliza demais. São 25 finalizações por jogo no Santos, pelo menos. Tem hora que falta muito aquele cara lá. O Jean Mota fazia muito gol no Campeonato Paulista. Mas chega no Brasileiro, a situação é mais complicada. Já vê que parou já. Porque aí falta.
Mas ele tá sofrendo um pouquinho com lesões.
Ele era Jean Mito no Paulista, já voltou a ser Jean Mota.
Já, mas assim.
Mas ele tá sofrendo um pouco com lesões também. Ele não tá 100%.
Até o Gonçalves também deu uma caidinha, né? Vamos ver se ele volta a render.
Derlis Gonzalez.
É, o Derlis Gonzalez. Então,
E aí, André, o que você acha do Santos, hein?
Ô, Nilson,
eu acho que vai brigar por uma vaguinha na Libertadores e tá bom, hein?
Tá bom mesmo. Tá eu bom, acho hein? Que você tem que cobrar de quem montou o time aí de
tá bom.
Caríssimos para tentar ganhar o Brasil.
O Flávio Prado, ele conversou com o Zé Carlos Pérez, presidente do Santos, né? A matéria foi até nesse final de semana. E o Zé Carlos fala isso, justamente, que o São Paulo quer muito um centroavante. É a carência principal do Santos. Eu lembro que no início do Paulista, o Santos tinha duas posições que ele sentia demais a ausência de bons jogadores. Uma era na lateral esquerda, porque o Copete jogava improvisado, o Pituca já chegou a jogar improvisado, apesar que o Sampaoli de vez em quando utiliza o Pituca por ali. Só que não tinha nenhum jogador assim que estava suprindo a necessidade. Aí contratou o Jonathan Felipe e também o Jorge.
Sei.
Agora, essa ausência na referência, ela é muito grande. Ela é muito grande. E não porque o Sampaoli vai abrir mão de um esquema de jogo que dá certo em muitos momentos. É que ele quer ter uma opção a mais. Eu não sei se chegar um centroavante, necessariamente ele vai utilizar em todos os jogos. Mas que aquilo limita demais o Sampaoli, limita. Então, o Uribe da vida, que o Santos tentou por empréstimo, mas parece que nem ele, nem o Flamengo se animaram muito.
O Abel não quer liberar, né?
O Abel não quer liberar, até porque eu também acho que tá certo.
Mas o Uribe não tá nem jogando, hein?
Tudo bem, mas é importante. O Jonathan Alves, que o Zé destacou aqui, o Guerreiro, se ele se machuca, você tem que ter alguém. No Flamengo, o Gabigol, se machuca, você tem que ter alguém também. Então, pro Campeonato Brasileiro, e principalmente para equipes que vão disputar vários torneios, é importantíssimo você ter um elenco grande. É importantíssimo. Eu não liberaria no lugar de Flamengo e o Internacional, no caso. No caso do Palmeiras, eu até liberaria porque o Borja parece que nem a terceira opção ele vai ser daqui a pouco. Né? Então o jogador tá infeliz, tá gastando muito, libera ele. Por mais que seja para um rival, não é rival da Libertadores, é rival no Brasileiro.
Claro.
Não sei se o Santos vai ter condições de brigar com o Palmeiras.
Pergunta o que eu acho disso.
O que você acha disso?
Uma bobagem do tamanho do mundo. Isso é uma besteira, mas enorme. Ah, porque é do meu estado, não libera. É uma conversa mole pra boi dormir, entendeu? Isso é coisa muito antiga, isso é coisa muito velha, entendeu? Deixa o rapaz jogar, deixa o rapaz ser feliz onde ele quiser. Se ele for lá pra Santos, pô, Santos é uma cidade gostosa, hein? É a mulherada bonita da praia, o
Borja. São Paulo que eu diga.
O Borja já deve gostar. Entendeu? Vai jogar um futebol lá na praia, o técnico vai falar o idioma dele, que isso já facilita também.
Isso é verdade.
É lógico, lógico, pode reacender o futebol do cara, deixa o cara ser feliz, ele não tá contente dentro do Palmeiras. Ah, não tô contente.
Fora a gringaiada que tem lá no
tem um monte de gringo
pra abrir espaço pra ele.
Um monte de gringo pra ele conviver, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que o Palmeiras deveria e outra coisa, você se livra de um peso financeiro também, porque o Borja parece que não é um jogador barato, hein?
Não. Eu acho que o Atlético Palmeiras não vai liberar.
Foi a contratação mais
assim,
cara, né?
Ele precisa recuperar esse dinheiro, esse investimento. Ele precisava arrumar um lugar pro Borja jogar.
Vai que ele vai pro Santos, começa a meter gol pra caramba e se destaca.
Eu acho que a preocupação ali é o seguinte: libera o Borja pro Santos, chega lá desanda a fazer gol, aí vamos pegar no pé de quem? Do Felipão,
mano. Já pensou?
Tá vendo, Felipão? Você não botava
o Borja. Palmeiras não tá precisando do Borja. Não está precisando. Então eu acho que seria interessante o Santos insistir no jogador.
Não é que não está precisando, é que o Borja do Palmeiras não joga nada.
Precisando, o Borja do Atlético Nacional, o Palmeiras está precisando. Não,
o Palmeiras agora, tem.
Agora o Borja do Palmeiras,
o Palmeiras tem o Deverson, que está jogando muito.
Aliás, por que você acha que o Borja, que não joga nada no Palmeiras, vai chegar no Santos e vai jogar?
Tem esse menino que tem que ver da Bahia lá.
Arthur,
pô, esse cara menino é bom jogador.
Talvez jogue.
Se não joga o Davidson, tem mas o Arthur.
Mas você respondeu minha pergunta. O que você acha que o Borja, que não joga nada no Palmeiras, vai jogar no Santos?
Porque assim, às vezes o cara ele chega num outro ambiente e rende muito mais.
Às vezes é assim.
Só mudança de ar já faz bem.
Eu prefiro ver o lado otimista da questão.
Porque o Santos já tem o Brian Ruiz dele lá, né?
Mas
que
eu prefiro ver o lado otimista.
Ganha uma bala,
ele chega num ambiente novo, ele vai render mais. Ele vai gostar mais, vai curtir mais, entendeu? Pra mim, ele tá absolutamente triste dentro do Palmeiras. Quando o cara tá triste dentro do lugar rende, que ele trabalha, rendimento do cara, ó, pequenininho.
Quem tem que estar triste é a torcida com ele.
Faz tudo com uma vontade, né?
Bota uma bola na
rede. Com uma vontade, então, né?
Fez até gols ainda,
Eu acho o seguinte, eu acho que o Santos tem esse cara pra lutar. Eu acho que deveria lutar pra tentar convencer o Palmeiras a liberar o
risco do Santos é que
ele já pensou. Mas qual que é a barganha do Santos?
E se ele for outro Cueva? O Cueva também chegou, cara?
Esse é o ponto, né?
Pra ser um grande jogador.
Então, mas aí é diferente, porque na do Cueva, querendo ou não, na do Brian Ruiz, o Santos tem outras opções. Na do Borja não tem ninguém, né? O Borja vai chegar e vai ter que jogar, vai ter que ser ele, porque não tem outro. Felipe Cardoso, entendeu? Então, pra mim, a situação é diferente.
Ele tá jogando o Sacha, e às vezes até que vai bem.
Né? Ah, o Sacha tá quebrando um galho, qualidade, né?
Falamos muito do Santos aqui, né, Chaconzito? O que o povo tá falando aí, Chacon?
Nilson, antes de falar o que o povo tá falando, o Diogo Mesquita manda uma mensagem, inclusive, lembrando aqui. Brian Ruiz pediu pra ser reintegrado, mas dificilmente será relacionado pra algum jogo, né? E o Marinho, o Santos negocia não por empréstimo, e sim em definitivo,
cinco
só pra
milhões,
deixar
5 milhões, claro, o David Braz, liberar o
Marinho,
David
Marinho do Atlético.
Marinho, que é do Grêmio.
Ah, do Grêmio.
Que foi do Ceará, teve aquela...
Cruzeiro também, não foi?
Marinho.
Que esqueceu que tinha sido expulso, lembra?
Virou meme. Aí tá na internet. Bom... Pessoal participando, tá falando aqui, ó, o Diego Cardoso pergunta até sobre o que o André falou, ó, por que que o Sampaoli não utiliza o Felipe Cardoso centroavante? O cara é excelente, mas o Sampaoli nem relaciona o menino pra ficar no banco. Tá pedindo pelo menos
excelente
alguma coisa.
Excelente é um pouco de exagero do rapaz excelente. Aí.
O Diego mandou mensagem.
Diego, grande abraço ao Diego, aí o Felipe Cardoso precisa trabalhar um pouquinho mais pra ser excelente.
Não, Felipe Cardoso não é jogador pro Santos.
Por enquanto, ele não é jogador pro Santos.
O Milton fala aqui que o Cueva, aí ele coloca emojis, né? Falando que é só praia, cerveja e mulherado. O futebol fica em segundo plano nesse momento, ainda mais no Santos.
Bom, lá ele vai ter praia, vai ter mulherada e vai ter cerveja também. Se ele resolver jogar futebol, ele tá com o quadrado completo.
É, ele faz um quadrado bom, hein?
Se jogar futebol, lá tem praia. Lá tem cerveja e lá tem mulher bonita.
Ele tem qualidade, só que ele dá uma folgada, né?
Não, é bom jogador.
Não sei, é bom jogador. Ele que avaliza esse tipo de contratação, né? A chance de dar errado...
Mauro Beck, quem é Mauro foi buscado no Cueva. O Mauro falou, pode contratar que eu garanto e vou buscar no aeroporto. E fez, cumpriu tudo.
Ô Nilson, o Cueva foi um negócio absurdo mesmo. Por quê? Se você pega um jogador que tá em baixa, que nem o Cueva, que já passou, São Paulo não jogou nada, no Krasnodar, na Rússia não jogou nada. Você investe um caminhão de dinheiro no jogador. Se você fala assim, Cueva, vamos aqui, ó, empréstimo, contrato de produtividade, beleza, você topa, tudo bem se apostar no Cueva. O problema é você investir no Cueva. Um jogador que já mostrou que dificilmente ele tem desempenho de alto nível, que os problemas dele às vezes são muito maiores do que dentro de campo. Então, assim, de fato foi um erro, foi uma contratação muito mal calculada.
Mas vamos mudar o assunto então, André?
Vamos.
O que é que nós vamos falar, meu filho?
Falar de seleção brasileira. Né, Nilson? Começou a se apresentar agora, alguns jogadores, só estará completa nos próximos dias, é verdade. Vocês sentem que cresce aí a obrigação da seleção ganhar a Copa América, ainda mais sendo no Brasil?
Quem vai falar sobre isso aí no domingo é o professor Emerson Leão, porque eu fiz essa pergunta pro Leão. Leão, e aí? É obrigação mesmo ganhar essa Copa América aqui no Brasil? Então ouçam domingo a resposta do professor Emerson Leão.
Seleção Jovem Pan.
Diga lá, Gabriel Dias, o que você acha da seleção? Tem obrigação de ganhar a Copa América ou não?
Não sei se é obrigação, mas a responsabilidade vai ser maior, principalmente porque joga em casa, né?
Acho que muita gente vai pegar no pé do Tite se ele não ganhar. Acredito que dificilmente ele deve deixar a seleção se não ganhar essa Copa América. Mas eu não colocaria como obrigação. Acho que a responsabilidade aumenta, mas obrigação acho que é uma palavra muito forte para esse momento da seleção brasileira.
Fala, Zé. Time grande tem obrigação de ganhar, tem obrigação de entrar em campeonato. Aí você vai analisar o elenco e tal, e analista vai falar. A gente vem aqui na latinha e fala, não, não tem time para ganhar. Então não tem obrigação, mas pro torcedor tem sempre. E seleção claro. Brasileira, cara? A gente pode analisar, falar que, ah, não, esse negócio de obrigação não existe, não pode ter, não tem. Mas como diz Mauro Betti, sempre que ele fala do Palmeiras, tem obrigação de ganhar?
É isso aí.
Então, seleção brasileira vai jogar no Brasil uma Copa América? Claro que tem que obrigação de tentar ganhar, de obrigação
de ganhar. Já faz tempo que não ganha,
hein? Se não ganhar, cara, vem crítica, acho que o Tite cai. É um inferno, cara, se não ganha. A gente tem que respeitar que tem a Argentina do Messi. O Messi nunca jogou, assim, aquela bola. É que ele joga no Barcelona da Argentina, mas e se for agora, né?
Uruguai do Suárez.
Junta Messi, Agüero e companhia, aí como é que fica? O Uruguai, eu não sei se o Suárez vai conseguir jogar, fez uma cirurgia, acho que dá tempo, né?
O Suárez então, e Cavani.
Tem que respeitar o Uruguai, tem que respeitar a Colômbia, enfim, o Brasil não joga sozinho, e no esporte é assim, você ganha, você perde, mas antes de jogar, vai perguntar, tem obrigação? Tem sim, os caras têm que assumir a responsabilidade mesmo, tô jogando em casa, diante da minha torcida, vamos junto aí para ganhar esse trem aí.
Isso
não
aí.
Tem meio termo, não.
Também acho. É. Também acho. Já cansei de ver esse negócio de, vamos entrar no campeonato, se não ganhar não tem problema. Esse negócio de não ter problema desde 2002. Que o Brasil não ganha nada, né? Já faz 17 anos que não ganha uma Copa do Mundo. E Copa América também foi um tempão, hein?
2007?
É?
2007 ou 11?
Não lembro. Vem aí, pesquisa aí pra nós, Chacon.
O pessoal vai me xingar. Aquela com Dunga lá, né? Que tinha.
Foi um tempão que não ganha também.
O Nilson. O pessoal vai me cornetar, mas o Neymar vai arrebentar nessa Copa
América. Qual que é?
O Neymar vai arrebentar nessa Copa.
Vai arrebentar o quê?
Bola, jogar bola.
A chuteira.
Não vai jogar muito.
O Mindinho, vai quebrar o Mindinho de
Neymar
novo.
Neymar vai jogar muito nessa Copa América.
Você sabe
vai
que arrebentar. Tem um negócio do Neymar aqui, hein?
Neymar, pra
que
mim, saiu. Hoje já subiu, tá bem melhor, já tá entre
450.
Não, 250 do mundo, posição 243.
Ok.
Ô Nilson, fala aí, Chaco, perdão, fala aí.
Saiu uma lista do L'Equipe, jornal francês, fizeram uma lista dos jogadores de todos os tempos do PSG. O Neymar, maior contratação da história, não só do clube, né?
Ele entra, não?
Não entrou.
Claro que não.
Nos 11. Ó o ataque. Mbappé já tá.
Claro.
Ibrahimovic e Daleb lá atrás que jogou. É. Raí está. É. Os brasileiros. Raí, Thiago Silva e Maxwell.
Ronaldinho Gaúcho não tá?
Claudinho não tá.
E a imprensa francesa é o principal jornal de esportes da França, que é o L'Equipe, é o principal jornal esportivo da França.
Ficou de fora.
É o L'Equipe. Os caras levam a sério esse tipo de pesquisa. Boa. Não fazem aleatoriamente, não.
Foram vários jornalistas.
Eles fazem pesquisas mesmo, conheço muito bem. Johnny Reeves era editor-chefe do L'Equipe na minha época de Fórmula 1. Esse cara era um profissional seríssimo. E você vê, o nosso menino, o nosso velho Neymar, né? Menino pra vocês. Pra mim é velho.
É o menino Ney ou o adulto Ney?
Não, adulto Ney. Vai chegar com 30 anos na Copa. Quase neto vai ter a Copa do Mundo já.
Ainda sobre...
Daqui a pouco vai entrar com o netinho e vão chamar o cara de menino.
Você viu o Mbappé? Ele foi receber o prêmio lá de... Um dos melhores seleção do campeonato francês e tal. E ele deixou bem claro. Ele foi eleito o melhor jogador da competição. Ele deixou bem claro. Ele falou, eu acho que é o momento de dar um passo maior na minha carreira.
Claro.
E aí a pessoal começou a falar, especular. O que, que será que ele quis dizer? Ele quer ganhar um protagonismo dentro do PSG ou ele acha que ele tem que sair do PSG? O Real Madrid até já demonstrou interesse, trabalhar com o Zidane, imagina, francês com francês ali seria muito legal. Sobre a seleção brasileira,
não, deixa eu falar uma coisa pra você. Fala. Você tem irmã?
Duas
irmãs. Já dançou com as irmãs?
Não é meu forte a dança, mas...
É chato. O campeonato francês é que nem dançar com a irmã. É um negócio chatérrimo dançar com o irmão, entendeu?
Sim.
E é mais ou menos, você não vê a hora que acaba a dança, entendeu?
E na Champions então, não tá indo, né?
O campeonato francês é muito ruim. Tecnicamente não tem nenhuma evolução.
Os europeus chamam de Farmer League, Liga dos Fazendeiros.
É isso aí, um cara que disputa o campeonato francês, tecnicamente ele não vai evoluir nada. Principalmente jogador desse nível, desse naipe. Neymar, Mbappé. Qual é o tipo de evolução que o cara vai ter técnica disputando o campeonato francês?
Hoje já dá pra afirmar que foi um passo errado do Neymar.
Mas claro,
trocar o Barcelona pelo PSG. E outra coisa, e o Mbappé já precisa arrumar um time grande.
Vai embora. Pra jogar. Vai embora.
Agora, ó, PSG, desculpa, André.
Eu acho que o Mbappé vai pro Real Madrid.
Pra Mbappé, Neymar. Não vai, não.
Agora, eu acho que o Mbappé tá muito mais próximo do Real do que o Neymar próximo do Real.
A realidade é que um jogador que chegou em determinado patamar, se ele vai pro campeonato francês, ele vai ou estagnar ou vai regredir como jogador de futebol. Claro. O Mbappé já percebeu que ele já chegou no máximo que ele pode dentro do campeonato francês, que se ele quiser dar um passo a mais ele vai ter que mudar de clube. Agora, sobre a seleção brasileira, eu concordo com o que vocês disseram, o Brasil tem que ganhar, obrigação e tal. Agora, Nilson, imagina se o Brasil não ganha, você demite o Tite. Por mais que você coloque outro treinador que tem qualidade no lugar, o Renato está em baixa, mas é um nome que já foi especulado. O Tite, tudo na última Copa do Mundo, primeiro que para ser treinador de seleção, você precisa, não é a mesma coisa que ser treinador de clube, muda muita coisa. E o Tite, tudo que ele levou de pancada e que ele aprendeu na última Copa, que ele mesmo fala isso em muitos momentos, que ele aprendeu na última Copa do Mundo.
Ele errou muito.
Ele errou muito. Agora, esse aprendizado, por causa da Copa América de 2019, você vai jogar no lixo, vai colocar um técnico do zero de novo para cometer os mesmos erros na próxima Copa, da Copa do Mundo, e aí depois você vai demitir esse técnico antes da outra Copa do Mundo.
Qual é o sentido? Você sabe o que eu quero do Tite? Eu vi bem de perto essa Copa, porque eu fiquei em cima mesmo, de seleção inclusive, de concentração de seleção brasileira. O Tite foi um grande refém do Neymar, como o Filipão foi refém do Neymar.
Ainda é, na convocação deu pra ver que ele ainda é.
Como Dunga foi refém do Neymar, então eu espero que a grande mudança do Tite, este ano, pro bem de todo o grupo, é você deixar de ser refém do Neymar. Eu acho que a hora que ele deixar de ser refém do Neymar, ele ganha o grupo. O cara deixar de ser refém do Neymar e vai ganhar o grupo. Que não me vem essa conversinha de que os outros jogadores acham normal. Eu acho normal coisa nenhuma, principalmente se ele fosse um gênio. Nem se fosse gênio como o Messi, os caras achariam normal. E ele tá muito distante de um jogador como o Messi. É um abismo a diferença de qualidade do Neymar pro Messi.
Hoje é intocável na seleção o Neymar.
Então, você não vai pensar que os outros jogadores vão achar legal esse protecionismo que sempre tem pro Neymar na seleção brasileira. Então, a primeira coisa, não deixar parente se concentrar em hotel, parça se concentrar em hotel. Sabe, o mesmo tratamento que ele dá para um reserva, ele tem que dar pro Neymar. Aí o Tite, eu vou começar a admirar mais o Tite. Porque o que eu vi na África foi um protecionismo absurdo para esse rapaz, que é um rapaz que se julga acima do bem e do mal. Aliás, quem mede a pessoa...
Na Rússia, né?
Quem mede a pessoa pela condição financeira, condição bancária, condição econômica, prestígio mundial, quem mede a pessoa assim, para mim, é um verdadeiro imbecil. É um grande imbecil. Você medir o ser humano, quanto ele tem no banco, condição bancária, condição social, não sei o quê. É um idiota de primeira grandeza. Por exemplo, achar que o cara pode ter inveja do Neymar por causa disso, é só um idiota para pensar um negócio desse.
Mas eu falei que o Tite devia colocar condições para convocá-la para a Copa América. Ou seja, vem o jogador.
O Tite que trate o cara como ele trata qualquer outro dentro do grupo. Esse já é o ponto inicial, viu, professor Tite? Se você não estiver ouvindo, eu sei que tem gente que ouve por você, e eu tô falando mesmo isso. Trata de tratar o Neymar, de cuidar do Neymar, do mesmo jeito que você trata o outro. Não tô falando que o Neymar vai ser reserva. Não, ele é titular da seleção brasileira. Ele é um jogador de grande qualidade, mas ele é tratado que nem um bebê, e o cara já tá ficando velho, rapaz.
27?
Não, na Copa já vai ter quase 30. Precisa parar com isso, né, Ranieri?
Sem dúvida. A questão, Nilson, é que o Tite perdeu a oportunidade na coletiva que ele deu, quando ele anunciou os convocados para a Copa América e para os dois últimos amistosos, de uma vez por todas, colocar um ponto final nesse assunto Neymar. Ele, na verdade, foi perguntado se vai manter a braçadeira de capitão com o Neymar. Aí ele começou a contemporizar, falar que vai conversar com ele, que não sei o quê, que não sei o que lá. Falar, não vai ser o meu capitão, até porque o Neymar não tem nenhum espírito de liderança, zero, nenhum perfil para ser líder. Então, dá para outro jogador, dá para um zagueiro, dá para goleiro, dá para quem quer que seja. Ele poderia ter acabado com esse assunto lá, mas não, vou conversar, entendeu?
Porque todo mundo é refém do Neymar.
Isso é verdade.
Tem um minuto para um assunto rápido para acabar, vai. Vai rapidinho, Chacon.
Antes disso, o Brasil ganhou as 4 Copas Américas anteriores que disputou no Brasil. Comembol anuncia que em 2020 só vão disputar na Libertadores e Sul-Americana time de Série A.
E isso provoca já algum protesto de alguns torcedores aí de times que estão na Série B e podem ganhar, por exemplo, a Copa do Brasil.
Na Copa do Brasil.
O que aconteceu algumas vezes. Criciúma, Palmeiras...
Só sim ou não? Favorável ou não? Só dá o tempo
não,
sim ou não?
Varziano, não tem como. Você dá no meio não. do campeonato.
Você,
não,
Gabriel. Ridículo. Você, Chacão.
Lógico que não.
Eu também não. Gente, chega. Um grande abraço pra vocês.
Valeu, Nilson.
Hoje à noite tem Morumbi. Estaremos lá com São Paulo.
Muito obrigado.
É, você vai estar. Espinho vai estar também. Espinho. Bruno Prado, Flávio Prado. Todo o time para. E tem o jogo do Palmeiras antes do Gabriel Dias da Tramitina, é isso?
Sete.
Sampaio Correia e Sociedade Esportiva Palmeiras no YouTube. Enfim, tudo aqui na Pan pra você. Grande abraço.